Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E eu sou Paula Groba.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão Mista da Reforma Tributária inicia trabalhos no Congresso.
Pessoas com deficiência podem ter prioridade na restituição do imposto de renda.
Oposição alerta que baixo resultado do PIB enfraquece a agenda de reformas do governo Bolsonaro.
Boa noite.
Boa noite.
A comissão mista que vai consolidar o texto da reforma tributária iniciou seus trabalhos esta semana. A expectativa é que o governo traga uma proposta oficial para ser debatida junto com outras duas PECs que já estão no Congresso. Detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
A missão da Comissão Mista da Reforma Tributária é juntar as propostas das PECs 45 e 110 e de outra que seria apresentada pelo governo federal em um único projeto que modernize e simplifique o sistema tributário nacional. Na instalação do colegiado, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defendeu a importância de analisar o assunto.
O Brasil reclama por um novo sistema tributário. Foi bom enquanto durou, mas hoje ele atravanca o desenvolvimento nacional, cria insegurança jurídica, não oportuniza a retomada dos investimentos.
E a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, afirmou que o novo modelo precisa trazer justiça para os mais pobres.
Clamo o povo brasileiro que tem um olhar diferenciado para, nesse momento que o Congresso Nacional tem uma reforma que não é só para tirar de quem trabalha. Não é justo que eu, como senadora, pague o mesmo imposto de uma lata de leite ninho de quem ganha o salário mínimo.
O plano de trabalho apresentado na reunião prevê uma série de audiências públicas e a votação do relatório no dia 5 de maio.
O senador Zelci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, comemorou a manutenção do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
A discussão sobre a PEC, que trata da extinção dos fundos públicos, aconteceu durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça.
Se a gente não investir em infraestrutura de tecnologia, aí quer acabar com o FNDCT. Negócio maluco. Conseguimos, então, fizemos um apelo ao relator, conversei com o líder do governo, falei senador para o senador que estava lá ontem. E aí depois fechamos um acordo, né? Tirando não só o da ciência e tecnologia, como também o da segurança.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, questionou a eficácia do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que está prestes a completar 30 anos, e defendeu sua reformulação. O senador considera que o Estatuto é usado de modo equivocado e acaba protegendo menores infratores. Por isso, em requerimento apresentado à Comissão de Direitos Humanos, sugeriu a criação de um grupo de trabalho destinado a fiscalizar, acompanhar e avaliar a aplicação dessa lei.
O ECA era para proteção, o ECA era uma coisa boa e agora é o Estatuto do Criminoso. Tem que ser reformulado, tem que ser refeito, tem que ser revisto, até mesmo nas suas penas. O ECA tem previsão de dar direito à vida, saúde, alimentação, educação, a lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, a respeito, a liberdade, a convivência familiar, a comunidade, falhou em tudo. Falhou.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou ontem o projeto que estende às pessoas com deficiência a prioridade já garantida aos idosos na restituição do imposto de renda.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. O relator, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, explicou por qual motivo é importante priorizar a restituição do imposto de renda às pessoas com deficiência.
A prioridade no recebimento de restituições de imposto de renda para beneficiar quem necessita de recursos para lidar com as despesas que a deficiência costuma impor na forma de mecanismo de auxílio, tratamentos ou dificuldades de inclusão no mercado de trabalho.
Uma sugestão popular, apresentada no site E-Cidadania, que veta o aumento do fundo eleitoral, foi aceita pelos senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e transformada em projeto de lei.
A ideia foi acolhida pelo senador Eduardo Girão, que criou regras para os novos valores do fundo até 2042. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Uma sugestão apresentada no site E-Cidadania que veta o aumento do fundo eleitoral foi acolhida pelos senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A partir da sugestão, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, elaborou um projeto de lei com regras para a limitação do valor do fundo a partir de 2022.
Os recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a que se refere o artigo 16C, serão reduzidos nas eleições do ano de 2022 à metade de seu valor nominal utilizado nas eleições de 2020 e ficam limitadas a esse valor até as eleições de 2042.
A sugestão popular foi apresentada pelo site E-Cidadania por Letícia Arsênio, do Rio de Janeiro. A proposta alcançou 20 mil apoios e por isso foi levada à discussão pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Agora, como projeto de lei, o texto será debatido nas comissões do Senado.
Em audiência hoje no Senado, o ministro das Relações Exteriores elogiou o plano de paz para Israel e Palestina anunciado pelos Estados Unidos, mas negou se tratar de um alinhamento à política externa do Brasil com o país norte-americano.
O chanceler Ernesto Araújo esteve na Comissão de Relações Exteriores para prestar esclarecimentos sobre a nota emitida pelo Itamaraty. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, ao se manifestar sobre o plano norte-americano de paz, o Brasil perdeu a oportunidade de contribuir na mediação do conflito entre Israel e Palestina.
Nós estamos perdendo um ativo internacionalmente reconhecido, que é a capacidade e a importância do Brasil para ser mediador. Esse é o principal prejuízo.
Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defendeu se tratar de um importante passo para uma solução justa e duradoura do conflito. Segundo ele, a nota do Itamaraty não representa uma declaração de alinhamento à política externa de Donald Trump.
Não vejo a nossa posição como um alinhamento com uma posição de um país ou do outro, né? Eu vejo como um apoio a um plano de paz, como uma base de negociação.
O ministro falou ainda sobre as perspectivas da política externa brasileira, como a atração de investimentos produtivos para a Amazônia e os atuais governos da Venezuela, Bolívia e Argentina.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, ressaltou que o país está sendo levado a uma polarização de poderes e que, segundo ele, gera maior ameaça à democracia.
Ao comentar o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao orçamento impositivo, Plínio disse que o governo precisa entender que o Congresso Nacional não é quartel. Para ele, é preciso buscar o equilíbrio entre os poderes e evitar confrontos.
Discordar não é ser inimigo. Quando nós aqui dirigimos críticas ao Supremo Tribunal Federal, o fazemos todos nós ao comportamento de alguns membros e não à instituição. Se lá nós respeitamos a instituição, que são 11, 1, 2, 4 vacilam, a gente respeita a instituição. Aqui que nós somos 81, quando um ou outro vacilar, você bota todo mundo no mesmo bolo. Há que se respeitar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o retrato fiel da sociedade brasileira.
A oposição no Senado alerta que resultado do PIB, que ficou em 1,1% no ano passado, pode enfraquecer a agenda de reformas do governo Bolsonaro.
Mas aliados justificaram que tragédias como a de Brumadinho contribuíram para o fraco desempenho da economia. A reportagem é de Érica Christian.
A economia brasileira cresceu 1,1% no ano passado, uma queda em relação ao resultado de 1,3% de 2017 e 2018. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que a recessão da Argentina e a tragédia de Brumadinho reduziram as exportações brasileiras.
Então, esses dados são muito importantes ao considerar a avaliação do PIB. Portanto, eu acredito que o importante é focar na agenda que o ministro Paulo Guedes, com a reforma tributária, a reforma administrativa, com a aprovação das três PECs, e a gente assegurar dobrar o crescimento esse ano.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, atribuiu o resultado fraco à falta de investimentos do governo e de políticas sociais que injetem dinheiro na economia.
Toda a política que vem sendo implementada, de reformas, de cortes nos gastos, ao invés de fazer com que o Brasil volte a crescer, está nos levando a um processo de aumento das desigualdades e de não termos nenhum tipo de perspectiva do país voltar a crescer novamente.
A equipe econômica prevê um PIB de 2% neste ano, apesar dos impactos do coronavírus na economia mundial.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.